Bom, depois de comer bis e fumar um cigarro, não façam isso. Não façam isso, puta que pariu, mano.
Não façam isso porque é bom demais.
Bom, muito boa tarde a todos. Ou dia ou noite. Você está na companhia de mais um Arrogante Prepotente com o jovem Psycho, porque era um menino cabelo, né?
É, exatamente, aí evoluiu, né, o jovem Psycho.
É, evoluiu, todo Digimon evolui.
Ou adulto Psycho também, né?
Hã?
Ou adulto Psycho também, né?
Pô, o adulto Psycho eu acho que não vai ter, porque Psycho é coisa de jovem, tá ligado?
É verdade, é verdade.
Quando eu Psycho, eu me apelidei de Psycho, eu tinha uns, sei lá, uns 20 anos, então eu era jovem. Bom, você tá o Sassá também e o Davi. Vamos aí. Aí, ó.
Oi, menino Davi.
E aí, Sassá, como que vai as coisas?
É, parça, eu vou falar uma coisa pra você. As coisas estão razoavelmente boas.
Razoavelmente boas.
É, exatamente. É aquela nota 6,5 quando você tira da prova, tá ligado?
Sim.
Aí você pede pra professora, redunda pra 7. Aí a professora, se tiver de bom humor, ela arredonda.
Geralmente as professoras arredondam a nota se você for um bom aluno, tá ligado?
É, se ela tiver com um pouquinho de pena, se ela tiver um pouquinho de pena, até se você for um mau aluno, ela fala, ah, tá bom, eu deixo você, redondo pra você passar logo essa porra.
Então, mas a gente, o importante é estar acima da média, né? A média na sua escola é 6?
Exatamente. É 6. Vamos considerar como 6, até porque, sei lá, não sei, sei lá, uma nova média. Eu lembro da época que era por... Né, eu lembro de uma época que era S... EP, SPS.
Como eu não lembro? Era P?
Não, é EP em processo, em alguma coisa assim. EP, S era satisfatório e PS é plenamente satisfatório.
É, é isso mesmo.
Porra, era uma época tão boa,
eu
velho.
Eu acho que isso aí era a quarta série, parça.
Então, eu não sei se continua ainda, porque eu lembro que tinha mudado.
É, já tem muito tempo, já saiu da escola também, né? Tem 10 anos já.
Então, já tinha mudado quando ainda estava na escola, ou seja, mudou há muito tempo mesmo.
É, mano, então, eu acho que o esquema de escola hoje em dia é bem diferente do nosso, mano. Ou não, é mesmo uma merda, sei lá. Mas nossa, eu imagino... Imagina o inferno que deve ser uma sala de aula, parça. Todo mundo com celular, mano.
Nossa, eu ia ficar putaço. Mano, eu tive um professor que não ficava puto se as pessoas estavam conversando ou não. Eu acho que foi o único professor que eu tive, porque ele fazia a prática reversa, tá ligado? Sim. Aí o pessoal conversava lá, pai, não fazia nada. Aí a primeira prova que todo mundo chegou. Aí na primeira prova, mano, todo mundo levou uma, tá ligado? O diretor foi reclamar com eles e falaram, mano, eles não prestam atenção, eles não ficam quietos, então é isso. Aí
vai
depois,
vai
tomar bomba, aí depois todo mundo começou a ficar quieto e prestar atenção no rolê.
Pô, genial, professor, ele simplesmente jogou e jogou.
Exatamente, ele fez o raciocínio reverso, porque, porque todo adolescente, no fundo, é uma criança, então... Ele fez essa jogada de assassino reverso lá e funcionou.
Todo adolescente é uma criança com mais permissões.
Ela acha que tem permissões, né?
Acha que tem permissões, né? É foda. Mas, cara, tem que dar muito valor pra esses professores aí, porque, tipo, tinham uns professores, como posso dizer, os meio que tradicionais, assim. Geralmente era de português, tá ligado? Que, mano, era uma coisa muito rígida, tá ligado? Sei lá. Mas tinha certos professores que, mano, eles simplesmente deixavam a aula acontecer, eles faziam a aula. E, porra, era divertido e. E a gente aprendia, tá ligado? Isso é muito foda.
Então, é, tinha um professor que fazia uns game show com a gente, tá ligado?
Nossa, eu tinha um também assim.
É, e tinha professor de geografia, eu acho que outro professor era de história. Aí o que acontecia? Aí ele pegava lá conhecimentos gerais, tá ligado? Pegava a sorte, tipo, sorteava todo mundo, tá ligado? Pra não ficar os grupinhos de sempre, né? E fazia um, tipo, umas perguntas de geografia, tá ligado? Aí o grupo que ganhasse tinha um determinado benefício, eu não lembro quais os benefícios eram, tá ligado? Tinha um determinado benefício, ou em nota, ou não precisava fazer esse trabalho, ou até em doces mesmo, tá ligado?
Uhum.
A gente fazia essa parada, mas a gente aprendia, tá ligado?
Então, é bem mais fácil, mano.
Nossa, é maravilhoso.
Uma aula didática, né?
Então, do que fugir do tradicional, mano. Porque, assim, tudo bem, assim, é necessário o tradicional, tá ligado? Mas, de vez em quando, você tem que, sei lá, estimular o seu próprio raciocínio e o raciocínio das outras pessoas pra fazer algo diferente, tá ligado?
Sim, mano. Cara, por falar de raciocínio...
Pode falar.
Pode continuar, porque eu tô falando de raciocínio, a gente tá falando de raciocínio, eu quero falar assim...
Não, aí eu... Não, só tava lembrando...
Tem uma merda aqui, deixa quieto, continua, por favor.
Não, só queria lembrar de uma aula lá, que era de conhecimentos gerais, aí ela pergunta, pessoa pra pessoa, né? Aí tinha uma... Aí, claro, né, tipo, a gente tinha o quê, uns 14 anos, né? 14, 15 anos, ixi, a linha do tempo tá fudida aqui. Enfim, aí, tipo, era um jogo de perguntas e respostas, o professor ia perguntando, né? Tipo, e a pergunta que eu lembro era quando, onde vai ser as Olimpíadas de 2016, né? Na época. Aí a mina falou algo que ia ser em Santo André, mano. Nossa, mano, que eu gargalhei, mano. Mano.
Pô, Santo André tem quantos anos recebeu a Olimpíada?
Farsa, que eu gargalhei, não tá escrito, mano.
Santo André 2016,
aí. Mano, eu achei o bico, mano. Nossa, eu chorei. E assim, eu foi uma mancada, né? Porque não era pra dar risada, né, mano? Porra.
Pô, isso é divertido, né, mano? É foda, né?
É, mano.
Você... Pô, normal, é muito burro, a gente tá lá pra aprender mesmo, tá ligado?
Então, exatamente, ninguém vai saber, porra. Tipo, era. Tipo, pra você ver como ele do tempo tá foda, tá ligado? Porque eu lembro que ainda tinha. Antes das Olimpíadas do Rio, quando a gente fez esse jogo, tinha uma Olimpíadas antes que era de Londres, né? Ele perguntou a que ia acontecer, tá ligado?
Uhum.
Aí ele perguntou a seguinte, aí todo mundo chutando, sei lá, Sydney, Londres. Aí você falou, errado. Aí todo mundo falou, caralho, como assim errado, caralho? Eu vi na propaganda, mano. Aí depois que o cara. Aí depois que. Porque era assim, por fileiras, né? Eu era o penúltimo, né? E a mina tava na minha frente. Eu já sabia que era Rio de Janeiro, né?
Claro.
Aí beleza, eu vou esperar chegar em mim, eu pego e acerto. Aí o pessoal Sydney, Londres, aí todo mundo não era, aí todo mundo ficou em choque assim. Aí falou, ah, caralho, fodeu. Aí os caras chutaram na Espanha. Aí começaram a falar Tóquio. Aí depois veio logo o Santo André. Eu falei, ah, não.
Diadema, foi.
Diadema, foi.
Caralho, mano, não, deve ser muito engraçado, pô. Do nada essa pedra, tá ligado?
Nossa, mano, mano, como os jovens falam hoje, eu não tanquei. Nossa senhora, mano. Muito bom, muito bom. Mas como eu falei que você ia falar?
Porra, eu não tenho ideia do que eu ia falar.
É, eu não imaginava que ia te quebrar tanto essa lei de raciocínio de Santo André aí.
Não, Santo André quebrou totalmente meus meus padrões aqui agora, mano.
Se alguém de Santo André estiver ouvindo, nada contra a cidade. Aqui foi inesperado mesmo, foi engraçado. Se falasse Barueri ou Santo André de Parnaíba, eu ia achar engraçado do mesmo jeito.
Pô, ia ser engraçado, seria engraçado também.
Caralho, Jandira, porra. Pô, é foda, tá ligado?
Sabe que aqui em Jandira tem uns jogos de... que é o Jatijan, que é os jogos, sei lá o que, da terceira idade.
Daqui ah, tô ligado, aqui também tinha.
Tem, né? Aí, tipo, vem o pessoal de Barueri, de Santana, vem lá do interior pra disputar, mano, é da hora. Pra disputar, tipo, modalidades adaptadas pra terceira idade, tá ligado? Inclusive, eu fui bandeirinha de um jogo de vôlei adaptado pra terceira idade. Cara, muito divertido, muito foda. É muito foda.
Ah, mano, acho que a população deveria consumir mais esse tipo
sim,
de...
ó, eu acho que Santo André tava nesse dia aí. Eu acho que eu tava bandeirando um jogo de Santo André contra, sei lá, Jandira.
Ah, sem dúvidas que Jandira ganhou, né? Porque Santo André, né, não conseguiu nem sediar os jogos.
Pô, sabe... pô, sabe que, tipo, eu lembro de uma que eu fiquei em dúvida se a bola caiu dentro ou fora, tá ligado? Aí eu só levantei a bandeira. A bandeira era bola dentro, eu acho. Não, bola fora. Bola isso. Fora. Aí, mano, e tipo, já tava acabando o jogo, mano. E aí o técnico do time do que eu marquei o ponto contra, ele veio e falou comigo depois. Aquela lá caiu dentro, vocês sabem, né? Eu falei que eu não sou bandeira não, pô. Tô aqui, eu sou estagiário da secretaria lá, pô. Tá quebrando um galho aqui, mano.
Foda-se.
Eu sou estagiário da Secretaria de Esporte, cara. Não sei de nada. Eu tava lá na minha mesa, sentado, jogando algum jogo no Clique Jogos e mandaram vir pra cá.
Mandaram vir pra cá. O cara, o bandeira foi no banheiro, mandou o estagiário ser bandeira lá. Aí, justo no último ponto do jogo, lá do bagulho. Ai, meu Deus do céu, mano. Muito bom. Ai, caralho, mano.
Uma vez eu fui bandeirinha também num jogo de futebol sub-12, sei lá, mano. Lá no... aqui em Jandira também, né?
Nossa, é. Sub-12, nossa.
Mano, é assim, eu tava no campo mesmo, né? Tipo, era o campo de futebol mesmo. E, tipo, eu queria muito marcar um impedimento, mas... mano... o jogo simplesmente não tinha... não tinha qualquer dinâmica tática ali que fosse possível com que eu marcasse um impedimento, tá ligado?
É, tipo, nossa, eu até imagino a bagunça. Sub-12 ainda. Nossa, imagino. Claro que hoje eu acho que as coisas estão um pouco melhores, mas eu imagino que naquela época, mano... porque, assim, eu joguei campo, acho que 2 vezes na minha vida, mano. Pra nunca mais jogar, mano. Porra, se eu na época eu acho que tinha uns 14 anos, eu não tinha nem noção tática do bagulho. Imagina pra uma molecada de 12 naquela época, mano. Quer dizer, de 12 numa época mais recente, mas mesmo assim, mano.
Não, tem 10 anos já, pô.
Porra, pelo amor de Deus, mano. Ah, tá maluco. Aí eu imagino como é que foi a bagunça. Foi realmente 22 caras correndo atrás de uma bola. Até o goleiro foi correndo. Dividir já junto com a molecada no meu campo.
Ali sim, foi 22 homens correndo atrás de uma bola.
Eu acho que é exemplo claro disso.
Um veterano é de gostar de futebol de campo, mas não gostar de jogar futebol de campo, né? Eu não gosto de jogar futebol de campo.
Não, eu também detesto, mano. Não tenho noção nenhuma, mano.
Eu joguei.
Imagina campo, mano. Minha nossa, mano.
Eu joguei algumas vezes, mano. Não foram boas situações.
É, então, eu também, sei lá, das que eu me recordo, minha Nossa Senhora. Lembro da primeira vez que eu entrei no campo, não foi nem pra jogar, foi pra tentar bater pênalti. Pra bater pênalti foi um sacrifício danado.
É longe, né?
Porra, é longe. Mano. Pelo amor de Deus, mano. O gol é enorme. O gol é enorme. Mas puta que pariu, bicho.
O gol é enorme. Tem esse detalhe, né? O gol é enorme, pô. É.
Mas puta que aí...
por, sei lá, 5 metros de pouco, sei
eu
lá.
Eu acho que na época eu tinha uns 7, 8 anos, eu não tinha força pra chutar na bola, mano. Tinha força pra chutar na bola, aí fodeu, né? Aí eu tive que dar aquelas cavadas lá, pegar, né? nem tomar distância, cavar mesmo, tá ligado? Só pra bola ir pro gol.
Aham. Uhum.
Tá ligado? Nossa, em campo.
Na nossa capacidade do momento, que era bater um tiro de meta fortão pra bola chegar no gol, tá ligado?
Nossa, mano, você é louco.
Mano, a minha experiência no futebol de campo é curta, né, obviamente, mas muito intensa, tá? Porque eu joguei pela Secretaria de Esporte de Jandira contra a Guarda Municipal de Jandira e contra a Polícia Militar de Jandira.
Eita porra!
E eu fiz gol contra, jogando contra a Polícia Militar. Mas também eu dei dribles nos policiais militares. Lembro disso, porra. Tomei falta. Mas assim, foi 2-1 pros caras, eu acho, sei lá.
Não é bom, mano. Cara, se você deu drible no policial, mano, é uma vitória, quer dizer.
É uma vitória. Alguns anos depois, mas... Esses dribles na polícia, né? Acontece. Não que eu seja um fora da lei, tá ligado?
Então, o bom é que isso serviu pra vida, né?
Quando você é um jovem pobre no Brasil, você tem que saber lidar com a polícia, tá ligado?
Exatamente.
Ah, não vou entrar nesse ponto aqui, porque, sei lá, eu não sou o tipo preferido, tá ligado? Tomar enquadro da polícia. Geralmente a polícia nunca me enquadra, eu posso estar já, tipo, fumando maconha na cara deles, e tipo, isso já aconteceu e eles não me enquadraram, tá ligado? Aqui na rua de casa uma vez.
É, porque eles te conheciam do futebol, entendeu?
Você marcou um gol contra pra nós, aquele bagulho que é do campeonato lá, lembra? Vou me cobrar ali, não.
Exatamente, não, tá certo.
Agora você trouxe um novo caso aí. Porque é um absurdo. Se a polícia.
Tem muitos males que vêm pra bem, tá ligado? Então.
Aquele gol contra é um investimento, eu nem sabia.
Exatamente. Tá vendo? Isso é investimento, tá vendo? Não é investir na Americanas, não, tá ligado?
Pô, e Americanas, meu parça? Fudeu, né, mano?
Nossa senhora, mano. Aí já tô vendo. Aí tem um. Qual o nome daquele filho da puta? Aí tá tendo rinha de bilionário, né? Agora. Tá tendo o bilionário. Tá tendo o bilionário do BTG lá contra o bilionário do. Contra o bilionário da Americanas. E aí, tá tendo essa briga aí, a BTG quer dinheiro e a Americana só quer dar dinheiro.
Cara, isso é a lei do mundo, né?
Não, normal, né?
Dinheiro, tá ligado? Eu acho que é isso.
Normal, na verdade normal não, né? Eu queria que os dois se fudessem mesmo e o dinheiro fosse magicamente para dar nas mãos dos trabalhadores, né?
Cara... Eu espero que a gente consiga. A gente tá estudando novos meios de pra gravação do podcast, até porque. Sei lá, né? Não. Enfim, a gente tem que atualizar, porque a gente sabe que a gente. A qualidade, assim, da internet, às vezes, mano, não ajuda em nada, tá ligado? Muito pelo contrário, ela prejudica muito. E tem aquele aplicativo que eu mandei pra você, que, tipo, pô, se a gente conseguir colocar os sonzinhos lá, tá ligado?
Uhum.
Tem que ter um hino da nação soviética.
Da União Soviética. Eu pensei na mesma coisa, tá ligado?
Porra.
E caralho, mano. Eu já ia falar que o trabalhador tem que tomar os meios de produção. Já ia emendar um comunista freestyle aqui.
Mano, mas é que, tipo, é um absurdo, né? A gente, tipo, tem gente que, tipo, sei lá, mano, é só questão de não entender esse bagulho do que a gente produz, a nós pertence, tá ligado? Esse bagulho assim, o que o trabalhador produz, a ele pertence.
É que é foda, porque assim, se você for parar, é só você pensar o quanto é a diferença do milionário pro bilionário, tá ligado?
Qual é a diferença do milionário pro bilionário?
Porque, assim, você, assim, 1 milhão, assim, o cara faz uma comparação em 1 milhão por segundo, no caso. Ou você gastando 1 real por dia. Se você for milionário e você gastando 1 real por dia, acho que dá uns... Acho que dá uns 600 dias por aí. Por aí. 600 e poucos dias, ou tempo mais um pouquinho. Se você for 1 bilionário, você gastando 1 real por dia, pra você gastar todo esse dinheiro, demora 31 anos.
Mano, gastando 1 real por dia?
Mano, gastando 1 real por dia. Você tá entendendo a diferença?
Mas do bagulho? Tá, tipo, 365 dias. Cara, eu não entendi. Porque, tipo, não era pra ser muito mais dias?
Então, é que assim, 600. Se não me engano, para o milionário são 2 anos e pouquinho.
Ok.
Para o bilionário são 31 anos, ou seja, são uma caralhada de dias, tá ligado? É que eu não tenho. É que eu esqueci o número de dias, tá ligado? Mas eu nem lembro da quantidade de anos, entendeu?
Não é 1 milhão de dias?
Oi?
Não é 1 milhão de dias?
Eu não me recordo se é 1 milhão de dias, mas. Porra, porque, tipo, 31 anos, parça.
É 1 real por dia, não é?
É.
1 real por dia, você vai gastar por dia, você é milionário, você vai gastar 1 milhão. Aí você tem um milhão de dias? Mano, a gente vive 1 milhão de dias?
Então, exatamente, a gente vive 1 milhão de dias, mano. Porra, você tá aqui na discrepância do tamanho do bagulho? Isso que a gente tá falando de 1 bilhão. O então, jogo das lojas americanas é de 40 bilhões, tá ligado?
20 bilhões ou 40 bilhões? 40, né?
40 bilhões, tá ligado?
Mano, então, como que, tipo, porra, não tem. Tá faltando 40 bilhões aqui. Como que. Porra, como que isso acontece, parça? Não entendo essa porra, tá ligado?
Não, o estagiário, ele chegou e deletou a planilha, tá ligado?
É, mano, porra.
É, cara, aí tem um meme lá, tem um meme lá que o cara, assim, que o estagiário chegou e falou assim: chefe, temos um problema. E a gente. É, tava faltando aqui 40. Tá faltando 40, né? Aí eu tava centavos, não, bilhões, tá ligado? 40. Mano, isso porque foi uma auditoria simples, pelo que os caras estavam falando, tá ligado? Não foi uma auditoria aprofundada, mano.
Ô, mano, e parece que, tipo assim, eu não entendo nada disso, tá ligado? Mas parece que quem só se fode nessa fita aí são as pessoas que investem em Americanas. E o dono tá rico. Tá ligado? Absolutamente rico? Ou eu tô falando groselha?
Não, é que nem a Nubank, por exemplo. A Nubank investiu na Americanas, tá ligado? Se eu não me engano, talvez as pessoas possam me corrigir. Tem a caixinha da Americanas lá, quer dizer, da Americanas não, do Nubank. Seria de um fundo de investimentos ligado às Americanas, tá ligado? É quem colocou dinheiro nessa caixinha perdeu dinheiro, mano.
Pô, eu tinha colocado dinheiro em caixinha, mas eu tirei, mano.
Então, ainda bem. Então, ainda bem, porque tá perdendo dinheiro lá. Eu tava vendo um post desse da Nath Finanças, né?
Grande Nath Finanças, joga muito.
Joga muito. Joga muito. Plantando bite na cabeça dos jogadores aí.
Alô, seu...
Nath Finanças, por que que fez parceria com o Zigaldo e de economia financeira pra criança, né?
Pera, mano, acho que o áudio.
É?
Depois do que você falou de jogadores.
É que depois de plantar um prédio na cabeça de jogadores, né? Ela fez uma parceria com o Zigaldo. Quem não sabe quem é Zigaldo é o inventor.
Quem não sabe, peraí. Quem não sabe quem é o Zigaldo, nunca assistiu o programa do Jô na vida, tá ligado?
Exatamente.
O Zigaldo ia no programa do Jô toda semana.
Nossa, excelente referência. Puta que eu pariu, mano. É o cara que mais foi no programa do Jô. É ele mesmo, ele foi o cara que mais foi no programa do Jô na vida, tá ligado?
Porra, era muito foda.
É um cara excelente. E ele é o autor do Menino Maluquinho, né? E a Nath Finanças, né? Nath Finanças, né? Fez a parceria com ele. fez parceria pra fazer educação financeira e tal, né?
Foda.
Nath Finanças aí, que é foda pra caralho, você tá maluco.
Caralho, na Nath Finanças tem se provado uma grande potencial a ídolo aí, tá ligado?
Exatamente, mano. Ela realmente tá na trilha da heroína, tá ligado?
É.
Você tá maluco. É. Agora ela lançou um programa lá, um streaming dela lá, sobre educação financeira lá. Porra, mano, baratinho, acessível pra todo mundo, caralho. A gente tá fazendo propaganda da Light Finanças, mas dela eu faço com gosto, mesmo não pagando nada, tá ligado? Porque ela é uma mulher, assim, maravilhosa.
É, exatamente, meu parceiro. É bom, mano, eu, porra, não entendo porra nenhuma de finança, parceiro. Nossa, isso é horrível.
Então, eu entendo um pouco, tá ligado?
Eu entendo, tá ligado? Um pouquinho, mas não me arrisco, tá ligado?
É, então. Então, assim, eu quero entender, eu vou até assinar a plataforma dela, não é tão cara assim, acho que é 20 conto. Vou até assinar a plataforma dela pra entender, digamos assim. Quer dizer, fixar algumas coisas básicas de educação financeira, tá ligado? Pra não cair com. Pra não cair nessas conversas de. Econocoach, tipo Primo Rico, tá ligado?
Primo Rico, Favelado Investidor.
Favelado Investidor. Mano, tem uns caras aí que. Olha, é foda, viu? E é esses caras que dá vontade de pegar a foice e martelo e martelar a cabeça deles.
E foiçar a cabeça deles.
Exatamente. Puta merda, mano.
Cara, eu falar a verdade, eu acho que a prova de que eu não entendo de mercado financeiro é a minha condição financeira hoje, tá ligado?
Não,
que é uma merda.
Não, mas isso não mostra que você não entende, porque muitas pessoas estão passando por isso, tá ligado? Isso é um problema que... isso é um problema do Estado, tá ligado? Isso é um problema do Estado que não tem educação financeira, mas aí que tá... E aí que você pensa naquele papo de investidor. Você tem que ver a oportunidade para explorar essas pessoas que não sabem educação financeira, né? Porque aí é onde os filha da puta entra, né? Os economistas entram para ganhar dinheiro. Não só para ganhar dinheiro, mas para fazer você ser massa de manobra para defender eles, tá ligado?
Exatamente.
Pra falar...
Porra, muito, mano. Nossa senhora.
Então, e pra falar assim, que você é investidor. Você é um investidor. Você tem que defender a sua classe de investidor, tá ligado?
É.
E assim, olha, eu não tenho nada contra o pequeno empreendedor. O problema é o burguês, caralho. O problema é o primo rico, porra.
Exatamente.
Que se traveste de, tipo, de uma pessoa que é popular e rica, tá ligado? Porque, assim, ele mesmo se contra-argumentou que não dá pra todo mundo ficar rico, mano. Tá ligado? Ou seja, ele mesmo tá falando pra você, pequeno empreendedor, que você... Porque você vai ser praticamente subalterno dele, tá ligado?
O que é verdade, né, mano? Porque, e... tipo assim, não importa... Mano, é foda. A gente... Enquanto houver concentração de renda, tá ligado? Tô falando de... Ah, não, mano, é que tipo assim, mano, se todo mundo entendesse que não tem que ter concentração de renda, que devia ter uma distribuição de renda justa, até porque a gente fala, a gente tá no Brasil, tá ligado? Eu tô com a mão no peito olhando pro alto aqui.
Caralho, mano, que do foda, viu, mano? Emociona.
É aquele meme lá, né? É, com muito trabalho duro, a gente. Você fica rico com muito trabalho duro. Mas o trabalho duro de quem, porra? Tá ligado?
Exata. Caralho, vai tomar no cu, mano. Isso deveria ser a legenda do próximo episódio, desse episódio. Puta que eu pariu, mano.
A custo de quem, tá ligado?
Exatamente, mano. E assim,
Assim, eu não tô falando isso como se eu estivesse falando bagulho foda. Pra mim, é uma coisa. Isso é uma coisa. Pra grande parte das pessoas, não, eu acho que não é. Isso é um. Mas é. Tá ligado? Isso é básico, tá ligado? Isso é básico. Eu tô falando uma coisa básica.
E assim, o que a gente tá querendo dizer, né, no final, não é que você pare de ser trabalhador, tá ligado? Porque vai vir aquelas pessoas, nossa, eu trabalhei pra caralho e consegui isso e realizei isso, tá ligado? Mas a quanto custo desse trabalho foi, tá ligado? Quanto custo, quanto isso te custou na vida? Quanto, sei lá, eu tava vendo uns vídeos, né? Aí tinha um determinado vídeo que a pessoa respondia assim, tá ligado? Ela pergunta mesmo, numa moralzinha mesmo. Ah. Ela pergunta, caralho, eu trabalhei 16 anos nessa loja aqui, conquistei aquilo que eu almejava, mas eu tive que abrir mão de muita coisa, tá ligado? Eu abri mão da minha família, da minha filha, tá ligado? Só pra conseguir isso. Aí eu paro e penso, tá ligado? Poxa, será que... Assim, valeu a pena tudo isso? Será que, assim, será que você tem que viver realmente pelo trabalho e você não pode aproveitar outras coisas da vida, tá ligado?
Mano, exatamente.
Você tem que entregar inteiramente ao trabalho, sabe? E, tipo assim, porra, legal que você conquistou isso, a gente não tá tirando mérito. Mas o problema, mano, é que você abriu mão de muitas coisas essenciais da vida pra você, sabe? E isso é romantizado, e não tem que romantizar isso, tá ligado? É um problema do sistema. É um problema do sistema, tá ligado?
E, mano, e assim, eu tenho uma dificuldade enorme de, tipo, como eu posso dizer? Não é uma dificuldade, é só um jeito de pensar, que é esse, tá ligado? Mano, eu sei que trabalhar é essencial pra vida humana, tá ligado? Tipo, a gente, enquanto sociedade, a gente trabalhar, faz bem pra nossa cabeça e tudo. Mas, mano, eu não quero viver trabalhando, tá ligado? Eu quero aproveitar minha vida, tá ligado? E ter o meu trampo, esses bagulhos assim, tá ligado? Nunca fui uma pessoa que pensei, porra, eu quero ficar rico, milionário, tá ligado? Nunca fui isso, tá ligado? Mas eu sempre quis ter o meu conforto, tá ligado? Que, tipo, o que é o meu conforto pra mim? Mano, meu sábado assistindo Premier League, tá ligado? Pra mim isso já, ó, já era.
Então,
tem um final de semana livre pra mim, tá ligado? Porra, trabalhar no meio de semana, ok, tá ligado? Mas, assim, eu não vou dar vida pelo meu trabalho, tá ligado?
Então, e assim, trabalho deveria ser uma parte da nossa vida que... Uma parte essencial da nossa vida, tá ligado? Mas não toda ela, tá ligado? Não é, digamos assim, você vive somente pelo trabalho, tá ligado?
Tipo, mano, eu não tenho expectativa nem de aposentadoria, tá ligado, atualmente, tá ligado? Porque, tipo, não sei, mano, não sei se eu vou viver até os 65 anos. Eu não sei lá, nem sei, porra, nem sei como que funciona, acho que, tipo, dá pra eu me aposentar antes, né?
Então, acho que se você fizer...
Depois que mudou aquela... Depois de 2006, daquele
a
golpe...
Depois da previdência lá...
Então, mano. Eu não entendi mais porra nenhuma, tá ligado?
Ah, então, é que mudou a aposentadoria, se não me engano, até, digamos assim, acho que vai ser 25 anos trabalhados pra você se aposentar, tá ligado? Eu acho que é isso. 25 anos trabalhados?
São 25 anos trabalhados?
São 25 anos trabalhados, ou você atingir os 65 anos contribuindo com a Previdência, tá ligado? Chegar à idade de 65 anos e receber, pelo menos, eu acho que um salário mínimo, algo do tipo assim.
Ah, tem essa também, né?
Então, aí é foda, porque aí você tem que fazer, assim, uma aposentadoria privada, quer dizer, não entre bancos, tá ligado? Mas tem aqueles bagulho de... Ah, como é que é? Né? Tesouro direto, se não me engano.
Tesouro direto, né?
Isso, aí você deposita um pouco até um ano, por exemplo. Eu vou depositar R$100 até 2029, por exemplo, tá ligado?
Uhum.
Você vai colocando esse dinheiro, digamos, vai rendendo, tá ligado? Aí quando você chegar a 2029, você pode retirar, tá ligado?
Sim.
Ou continuar investindo até 2030 e poucos, tá ligado?
Mano, tipo... Eu já pensei em colocar dinheiro nisso, mas eu sempre hesito e não coloco, tá ligado? E...
Não, mas só que isso é... Mas só que eu também faço isso por conta que você não pode, digamos, ver muito o futuro, porque vai depender, depender do... Porque isso mexe diretamente com o Estado, tá ligado? Depende de quem gera esse Estado, tipo, por exemplo, o Bolsonaro, tá ligado? Se fosse o Bolsonaro de novo, a gente estaria fudido. Tipo, eu não garanto, não tinha garantia, não tem garantia de nada, tá ligado? Então, tipo, depende. E eu fico meio reticente por conta disso, porque eu não sei como é que vai estar o Estado daqui a... Quarto eu sei, eu vou saber, mas daqui a cinco eu não vou saber, tá ligado?
Daqui a cinco anos?
Porque aí governa, e aí dependendo da próxima pessoa, você fica meio que... Ou esperançoso, ou sei lá.
Mano, mas assim, outro bagulho, tá ligado? Eu lembro de uma vez, uns dias aí, que foi dessas bagulho que o Lula falou e o mercado reagiu mal, tá ligado? Cara, eu lembro de ter, eu lembro de estar lá no trampo, tá ligado? Aí chegou um cidadão lá e falou assim, seu presidente fudeu com nós em sei lá o que, porque parece que por conta da fala do Lula, o bagulho perdeu o valor, sei lá, alguma coisa assim, o investimento dele. Mas, mano, vai tomar no cu, tá ligado?
Mas é que assim, é que o pessoal tá se pautando, porque o que acontece? Essa onda de econocoaches, tá ligado? Com argumentos simplórios e gerais sobre finanças, tá ligado? Colocou na cabeça dessa gente que a gente depende completamente do mercado financeiro. Sendo que não é, o que a gente tem que fazer é a industrialização de muitos recursos que a gente, digamos assim, tem abundância, tá ligado? A gente tem que se industrializar para ser menos dependente do exterior, por exemplo. Vou dar um exemplo claro, um exemplo claríssimo, que foi a Petrobras. É porque a Petrobras tinha um setor de fertilizantes. E o que o presidente desses filhos da puta fizeram? Venderam esse setor de fertilizantes para um estrangeiro, tá ligado?
E o que aconteceu? Fertilizante da Rússia, né?
Exatamente. Aí estourou a guerra, tá ligado? A gente ficou sem fertilizante, teve que ir lá na Rússia buscar, tá ligado?
Ou seja,
é um completo dano ao patrimônio brasileiro. Sem falar em muito de privatização aí que... Os caras, na verdade, queriam vender para o estrangeiro ou queriam vender para si mesmo. Porque, na verdade, eu vou prolongar só um pouquinho, mas assim, porque é assunto chato pra caralho. Mas, assim, pelo que eu tava vendo de alguns desenvolvimentistas, que são economistas mais sérios e tal, né? O que que aconteceu? O Bolsonaro, quer dizer, o Paulo Guedes lá, o filho da Paulo Guedes, que além dos crimes de digamos... de enriquecimento próprio, digamos assim, em questão, porque que acontece? Flagraram em uma live dele aquele tecladinho de bolsa de valores, tá ligado?
Uhum.
E antes, o Paulo Guedes era conhecido por ser viciado em operar na bolsa, tá ligado? Ou seja, isso aí envolve um crime de enriquecimento próprio, eu acho que é insider trade, como é que se fala? Porque você não... Você, como ministro da economia, você tem controle do capital do país, tá ligado? Se ele sobe ou desce, depende de você. E se você tem um cara aqui, operador, que é conhecido por ser viciado em jogar na bolsa, e tem um teclado de operador da bolsa no Ministério da Economia, mano, isso é um crime que, porra, se fosse no governo Lula, porra, é assim, o cara, o Orlando Silva, ele foi pesadamente criticado por uso do cartão corporativo por comprar tapioca.
Tapioca.
Imagine, mano, esse tipo, isso era isso. Mano, se fosse na França, o cara não estaria vivo, mano. O cara ia sair do Brasil, porra, em um, dois, tá ligado? Porque o pessoal ia atacar de lixeira ou martelar a cabeça desse cara, não tá escrito, mano.
Não, e eu lembro de uma cota atrás que o dólar tava valorizando. E não sei como que pegaram, tipo, informações do. De uma conta exterior do Paulo Guedes, tá ligado?
Então, aí que eu queria chegar nesse ponto, porque o que, que aconteceu? E isso você percebe como a mídia é meio que filha da puta, tá ligado? Principalmente aqui no Brasil. Porque o que, que aconteceu? Aconteceu o Pandora Papers, que é a maior investigação da história do jornalismo mundial, que revelou todas as contas que estão investidas em paraísos fiscais. E lá artistas, jogadores, enfim, um monte de pessoas, tá ligado? Aí o que, que aconteceu? Mostrou que tem conta lá fora. O Paulo, o dono da CNN, que é também que é o Rubens Menin lá, que tem parceria com o Atlético Mineiro. Eu acho que tem gente da Globo, acho que nisso também, tá ligado?
Sim.
Você tem um monte de pessoas, digamos assim, que são donas de meio de comunicações envolvidas e teve pouquíssima repercussão, tá ligado?
Uhum.
E isso é meio que foda, porque você percebe como a mídia, de uma certa maneira, controla a população. Porque ninguém falou disso, tá ligado?
Mesmo.
Eu lembro que só teve uma notinha do Jornal Nacional, que dizia uma notinha não, eles falaram assim, aconteceu o Pandora Papers e é isso. E foi só isso, tá ligado? Porque quando a pessoa, quando a mídia quer escandalizar, fica falando isso direto. Influencia as pessoas, tá ligado?
Isso tem sido muito perigoso, eu acho, tá ligado? Porque, tipo assim, os Minions, eles dizem que a mídia é petista, esses bagulho assim, tá ligado? Aí, tipo, joga a mídia. Eles querem jogar a mídia. Eles querem jogar a mídia tipo, ligada à esquerda, tá ligado? Ao governo atual. Mas, mano, a mídia, ela é filha da puta pra caralho, tá ligado?
Então, a mídia.
E ela não tá do lado de. Então, sei lá, talvez esteja do lado deles, porque, tipo. Do meu não tá, tá ligado? Do meu
então,
lado.
Então, exatamente. A mídia nunca vai estar do lado da classe trabalhadora, tá ligado? Nunca
não.
Vai estar do lado. Nunca vai estar do seu lado. Porque a mídia, ela trabalha em causa própria, mano. Sempre trabalhou em causa própria, mano. Pô, aí, e assim.
É foda. É que nem, tipo, em 2018. Quando eu não queria votar no. Eu não queria votar no PT, tá ligado? Eu votei no Ciro, aí eu, no segundo turno, eu votei no PT, obviamente. Mano, e eu tinha na minha cabeça que, porra, nunca vou perder o Bolsonaro por fazer eu votar no PT, tá ligado? Até porque eu nunca tinha votado no PT ainda, tá ligado? E, mano, é quase isso, tá ligado? É tipo. É quase esse negócio da mídia. Porra, eu vejo os caras. Se os caras falando mal do Bolsonaro na TV. Falando mal não, né? Falando notícias reais do Bolsonaro na TV, eu fico, caralho, foda. Dá a impressão que, porra, eles estão com nós. Mas, mano, é totalmente. Nada a ver isso, tá ligado? Eles só estão falando isso porque. Porque é o que tem que falar, tá ligado?
É assim, se você for parar pra pensar, fazer uma análise profunda, tá ligado? O antipetismo foi gerado pela própria mídia. Ou Sim. seja, os bolsonaristas que estão aqui hoje foram gerados pela própria mídia, tá ligado?
Sim.
E os bolsonaristas não percebem isso, tá ligado? Porra, toda notícia que você usa pra atacar o PT foi de uma mídia que você tá atacando agora, tá ligado? Então isso não faz muito sentido, tá ligado? Eles se mordem pelo próprio rabo, mano. Mano, se você for pegar, como eu falo, né? Tem uns amigos
meus que...
Você viu
o capa do Estadão hoje, mano?
Mano, assim, eu não fiquei surpreso, porque, mano, a quantidade de capa aqui da Veja sobre o PT, principalmente antes das eleições... sabe, tipo... Tipo, mostra escancaradamente quem a mídia é, tá ligado? Porra,
sim.
E assim, eu tenho uns conhecidos, tá ligado? Que são. Que falam que não são bolsonaristas, mas são. É aquela turma do EconoCoach, tá ligado?
Sim.
E o que que acontece? Eles mesmos não percebem que estão sendo manipulados, que estão sendo manipulados pela mídia, tá ligado? e que a mídia aí legisla em causa própria, mano. E sempre vai ser assim, né? Tá ligado? Isso você pode falar de qualquer mídia que tenha um empresário controlando, tá ligado? E assim, você pega, sei lá, os principais influenciadores do antipetismo, sei lá, tem um... Tinha um cara que comentava no Jornal da Globo direto, que morreu esses dias, eu acho que era no Jabor. Você tem o Tio Rei, que é o Reinaldo de Azevedo, aí tá até hoje. Você tem uns símbolos do antipetismo aí que tá até hoje. Viu que mordeu o próprio rabo. E os bolsonaristas são contra eles agora porque criticam o Bolsonaro, tá ligado? Sei lá, aí... E aí teve uma... Não vou dizer que foi histórico, né? Mas tem uma entrevista do tio Rei, o Reinaldo Azevedo, com o Lula. Parecia mais um pedido de desculpas, tá ligado?
Não lembro disso, porra.
Mano, parecia um pedido de desculpas pro Lula, porque puta que eu pariu. E aí que eu falo, essa rapaziada do Econocoach que não acompanhou a época do Reinaldo Azevedo, você vê isso, é chocante pra caralho, mano, porque... Você tinha um cara que era um símbolo da burguesia, assim, que é dos ricos, tá ligado? Que inflamou esse antipetismo, tá ligado? Pedindo desculpa pro cara que é símbolo do petismo, mano. Então, tipo, é um choque tão grande que eu acho que esses caras de 2014 pra frente, que acompanham a política, não entendem quanto isso representa e quão fundo a gente estava sobre... Quer dizer, a gente está ainda no fundo fudido de poço, mas só que um pouquinho menos, com um pouquinho de esperança, tá ligado? A pessoa não percebe o quanto isso é, digamos... Demonstra o quão fundo de poço nós estamos, tá ligado? Caralho! Nossa, eu falando isso, até eu fiquei chocado, tá ligado?
Mano, é... E tipo assim, essa entrevista do Reinaldo Azevedo com o Lula, eu lembro que, tipo, mano, pareceu deu a entender que, porra, e depois assim com o William Bonner tudo, deu a entender que, tipo, os jornalistas em si, eles como pessoas jornalistas, eles meio que talvez estejam arrependidos do quanto que eles massacraram antes, tá ligado?
Isso, exatamente, mano. Mano, eu lembro da... Acho que uma das primeiras sabatinas que teve no Jornal Nacional, que é o programa que os entrevistadores do Jornal Nacional entrevistam o candidato, tá ligado? Mano, eu lembro da primeira pergunta do William Bonner, e ele sacou tipo assim, não foi nesse linguajar, não foi nesses termos, mas ele falou assim, um cara analfabeto, um cara que não sabe lidar com elite, como esse cara, pô, como você, candidato Lula, pode se tornar presidente, tá ligado? Pergunta que o William Bonner fez naquela época, tá ligado?
É.
Você tá entendendo? Isso foi em 2002, mano. Puta que pariu, mano. E assim, se fosse levado nos tempos de hoje, se você for perguntar nos tempos de hoje, que o William Bonner faz perguntas mais... Como pode... Claro, tem experiência, jornalista e tal, mas você percebe que o cara faz uma pergunta com menor acidez pro Bolsonaro e mesmo assim tem hate da galera, tá ligado? Contra o jornalista, tá ligado?
Tipo, eles choram, é como se o... É como a torcida do Flamengo reclamando da arbitragem, tá ligado?
Mano, e cara...
Eu falei Flamengo pra não criar um clima aqui, tá ligado? Mas...
Não, pode falar que tá tudo certo.
Você tá ligado?
Não, eu tô ligado, tá tudo certo. E assim, cara, aí você percebe, você vai vendo, você vai tendo essas lembranças, você fala assim, caralho, mano, a gente, tipo, o mundo mudou pra caralho, tá ligado?
Sim, mano.
E mudou pra pior, tá ligado? E são coisas tão, digamos assim, é que o povo tá tão imerso em ideologia, tá ligado? Que pra pessoa perceber que ela não é empresário, ela é sim classe trabalhadora, por mais que isso seja óbvio pra gente, pra ela não vai ser porque ela se sente empresária, tá ligado?
É, mano.
E esse processo vai ser muito foda, tá ligado? Porque esses caras só acreditando no bagulho do auxílio reclusão lá, estão falando sobre imposto de renda que.
Pô, vai... sim! É, mano.
Mano, é tão simples você jogar um Google e foi perceber que sobre a tabela de imposto de renda estava prevista em 2023 para esse. Para um salário e meio, tá ligado? Que, mano, tava óbvio, tipo, já era previsão do governo Bolsonaro, tá ligado? Já estava previsto, tá ligado? E o pessoal que aqui em 19 dias de governo, sei lá, tipo.
Ah, é que não pode, mas... né? Tipo, agora que a gente começou a perceber que o Brasil tem problemas, tá ligado?
É, exatamente, tipo, caralho, tipo, o preço de tudo subiu. Aí o povo tá dormindo lá com o Bolsonaro. Aí você chega lá com o Lula, tá o mesmo preço, aí o cara aí faz o L, porra.
É.
Porra,
porra. Faz o L e notícia falsa.
É, notícia falsa. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, mano. Puta que pariu. Eu lembro de uma época.
Cara, eu juro pra você, no dia 3 ou 2 de janeiro. Não, não foi nem isso, foi antes ainda. Foi, mano, era governo Bolsonaro, parça. Me mandaram uma notícia. Falando que o Lula ia, cortou a verba de não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, o Lula ainda não é o presidente, parça. Tipo.
Nossa, mano, e assim.
Tipo, e a pessoa me cobrando, tá ligado? Eu fiquei, caralho, mano. Ele não entendeu nada.
Mano, eu falo uma coisa pra você. É, eu falei, eu acho que isso no podcast passado, mas, mano, eu falo pra você, o mercado financeiro nada mais é do que os do que eles não se diferem tanto daquele pessoal que ficou no acampamento. Eu tenho essa percepção porque os caras querem, pelo mercado financeiro, os caras querem regularizar de como vai ser o governo do... Porque toda hora, ah, o mercado reagiu mal, uma fala do Lula, ah, o mercado reagiu bem, uma fala do... Mano, os caras...
Eu quero que o que foda, irmão, pelo amor de Deus, Barbosa tá caro.
Exatamente, a gente tá se fodendo aqui, tá ligado? A gente tá tomando no cu aqui, tá ligado? Financeiro lá, que é os Faria Limers lá no bagulho, tá ligado? Querem regulamentar o país pra eles? Porra, eu tô fudido aqui, tá ligado? Porra, tá difícil pra caralho pra comprar alguma coisa aqui, fazer a compra do mês, tá ligado?
É, e mano.
E o pessoal aí, mano, é qual é aquela coisa, né? Depois que você conhece a verdade da Coreia Popular, você nunca mais é a mesma pessoa.
Proibido de correr na Coreia.
Exatamente, está exatamente proibido falar da Coreia Popular aqui. Ah, pô, vai tomar no cu, pô.
Caralho, maluquice. Eu jurava que a gente ia falar sobre Big Brother. Já passou 53 minutos, né? Só falando sobre política, mercado financeiro. Olha só, hein?
Mano, é que assim. É que
a gente não fala nada que interessa, né, mano?
Mano, vamos. Mas dá pra falar acho que uns 6 minutos sobre Big Brother, que aconteceu sobre o resumo da semana. Ih, resumo da semana, pô, acabou de começar o barulho. Mas eu resumo o que aconteceu até agora, pra deixar mais assuntos quando a gente for comentar com o pessoal lá sobre o BBB, tá ligado? Porque eu quero ouvir a opinião do Carioca,
do Gabo.
Do Bob, do Gabo sobre o BBB. Até da Júlia, que eu falei com ela esses dias, tá ligado? A Júlia, que é a esposa do Carioca, tá ligado? Ou o Carioca, que é a esposa da Júlia, tá ligado? E eles comentam sobre o BBB, tá ligado?
Eu devia fazer uma pesquisa pra saber qual é o certo.
Então, exatamente. Aí deixa aí nos comentários. Não, não vai ter comentário. comentei pra nós, manda mensagem aí, comentei pra nós qual é o certo.
Pô, foda, é que tipo, a gente não. A gente tem o Instagram do @arrobantes. A gente tem o Instagram do Arrogantes Prepotentes, mas assim, tá logado aqui no meu celular, mas mano, a gente não usa pra nada, tá ligado? A gente fica meio que sem sem comunicação com o nosso público. Assim, o único que eu sei que escuta, a única pessoa que eu sei que escuta é o Gabus. Tem outras pessoas que escutam aí, mas que o Gabus escuta sempre.
Mano, eu tenho uma outra pessoa que escuta aqui, ó. Aliás, eu vou dar um abraço pra ele, abraço Joca, eu sei que você tá me escutando. E um o abraço, Joca, meu. É uma pessoa lá, pô, eu conheci ele do grupo de futebol, o cara mora lá em Pernambuco, olha só, onde a gente chegou, tá ligado?
É, mano.
Então, assim, um abraço pra você, Joca, pro Gabus aí que escuta a gente, tá ligado? Que tolera a gente.
E você, e você que escuta a gente não sabe quem é, por favor, nos dê um salve. Não sei aonde.
É, exatamente, não sei aonde.
Tá ligado? Ou não.
Se alguém do Japão estiver ouvindo isso aqui, eu vou ficar muito feliz.
Cara, tem. Sim, tem uma galera. O Arrogantes Prepotentes, ele já chegou em vários países, tá ligado? Nos bagulho aqui, nas estatísticas aqui eu vejo. Mas eu não tenho noção nenhuma de quem manda mensagem. E tem um bagulho também que, tipo, eu não vou passar meu Instagram, meu particular aqui, e nem meu Twitter, porque eu não quero explanar, tá ligado?
Eu, tá ligado?
Então, qualquer coisa, parça, Arrogante Prepotência no Instagram. Caso a gente receba alguma mensagem lá, eu vou receber aqui. Eu tô logado na conta. Passei anos sem estar logado na conta, mas eu tô logado na conta atualmente, então é isso.
A gente vai se despedir, mas eu só quero falar duas coisas aqui, mano. Que temos uma torcedora do Fluminense, do Vasco e do Flamengo no BBB, que é a Bruna Grifal, tá ligado? Ela ontem cantando uma música do Vasco, tá ligado? Assim, quem não gosta do Vasco simplesmente não tem amor no coração.
Mano, tá ligado? Assim, eu tinha visto que ela torce pro... Eu acho que ela, não sei, eu acho que ela torce pro Fluminense porque ela nadou no Fluminense, né? Uma coisa assim, ela praticou algum esporte. Uhum. Mas é flamenguista. Aí, na festa, tocou Ana Júlia, ela cantou, né, na versão vascaína. Cara, eu vou dizer que eu super entendo ela. Super entendo ela porque, tipo assim, eu, assim, bêbado, eu já cantei hino do Corinthians, já cantei hino do Sul. E isso porque, tipo, eu tava com um grupo, isso na cervejada, eu tava com um grupo de amigos, aí os caras começaram a cantar um hino corrido, tava bêbado louco, eu comecei a cantar também, tá ligado?
Não, aí tudo bem, é que assim, o problema é que você tá louco e cantar um hino do Palmeiras, aí eu falo, aí já era, né, aí não, é...
Eu tenho isso, porque assim, eu já usei, ficava... Mas nada, é só coloquei uma camisa. Eu já joguei no Corinthians também, tá ligado? Já joguei handball lá.
Não, beleza, porra.
Palmeiras não dá.
Exatamente, a gente tem essa linha, tá ligado? Palmeiras não dá. Você tipo, pode ser usar a droga que você quiser, tá ligado? Você vai lembrar do Palmeiras, você fica sóbrio na hora, tá ligado? Você fala, não, aqui não. Você pode continuar até louco. Mas você não vai. Não, tem a linha ali que você falou. Essa linha eu nunca passo. Eu posso, não... sei lá. Eu posso pular de paraquedas sem paraquedas, mas é, pô, passa. E assim, tá no limite da linha. Agora, cantar o hino do Palmeiras, eu acho que pra mim é passado.
É, não dá. Sim, bom, mas é isso. Mano, tem muita coisa sobre o. Na verdade, não tem muita coisa, não, né? Mas tem coisa sobre o BBB que eu gostaria de conversar com os meninos aí no próximo programa. Espero que esse final de semana a gente consiga, né?
Aham.
E tem a... Mano, tem a... Eu não anotei, mas eu vou fazer uma... Vou passar limpo. E cai água em Jandira, hein? Cai água em Jandira agora.
Breaking News, caralho. Cadê a... Breaking News. Cadê a trilha do celular do Breaking News? Tá caindo aí, aqui só também.
É isso, eu me perdi total do que eu tava falando. Isso é arrogância potente, meus amigos.
Exatamente, é tudo no improviso. É tudo. Mas é feito de coração. Não posso falar de alma, porque eu nem sei se eu tenho uma.
Já vendi, já pro capitalismo.
Cara, é foda, mano. Eu vendi pedaços da minha aula por Bitcoin, tá ligado?
Tomando, comprei 2 contos de Bitcoin, agora eu tenho 1,50.
É, foda, viu, mano? Tomar no cu, né?
Ai, caralho. Mas é isso, ó.
Mas assim, vai tomar no cu Ethereum, no Bitcoin, NFT. Principalmente com a galera de NFT aí, os caras queriam vender JPEG aí, fica mais meu puro desprezo e ódio, tá ligado? Ah, os caras querem vender JPEG, os caras é.
Mano. Vamos encerrar aqui, porque o barulho da chuva tá tão alto, porque eu tô pertinho aqui de um toldo, tá ligado? Tá, ele sabe toldo, aqueles toldos de quatro, que faz muito barulho quando cai água.
Tô ligado. Aqui também, eu acho que vai cair, acho que eu vou ter umas goteiras aqui, então vou tentar me precaver aqui.
Boa. Tá, tamo junto, muito obrigado aí, mais um programa nosso.
Tamo junto, meu parceiro, é nóis.
Tamo junto, família. Até o próximo aí. É nóis.